No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governador de Roraima tem mandato cassado pelo TRE. Primeira Expo Favela Innovation reúne cerca de 40 empreendedores em Macapá. Careiro registra aumento de 20% nos casos de malária. E Igreja no Brasil promove Semana Nacional da Família.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Governador de Roraima tem mandato cassado pelo TRE por distribuição de cestas básicas no período eleitoral. Janaína Souza é quem tem os detalhes.
Nesta segunda-feira, o governador de Roraima, Antônio Denário, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. O pedido de cassação se deu pelo motivo de distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022. A decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, ele permanece no cargo até decisão superior. Em nota à imprensa, o governador Denário disse, abre aspas, a consciência está tranquila de que fiz um correto trabalho pelo bem do nosso povo. As ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa, fecha aspas. A cassação foi decidida pelo voto da presidente do TRE, desembargadora Elaine Bianchi, ao votar para que Denário perdesse o mandato. Ela determinou que ele deverá deixar o cargo para a realização de novas eleições assim que for publicado o acórdão do julgamento. Com informações de Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parintins receberá a Operação Chamar no combate aos crimes de violência doméstica e familiar. As informações agora com Carlos Alexandre.
Parintins receberá ainda neste mês de agosto a Operação Chamar. A data da operação não foi divulgada pela Polícia Militar, mas as programações farão parte de uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça. A Operação Chamar vai envolver 6 municípios, pelo menos nesse primeiro momento, no interior do estado do Amazonas. A operação faz parte do mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e lembra os 17 anos da Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006. Para a Ilha Tupinambarana, a operação terá ações que não podem ser divulgadas. Também fiscalização do cumprimento de medidas protetivas, assim como palestras feitas pela Rede de Apoio ao Combate e à Violência contra a Mulher. Um grupo de policiais militares será deslocado de Manaus para o município de Parintins para que possam contribuir com a operação. De acordo com o Major Ricardo Viana, a operação terá parceria da Polícia Civil e do Ministério Público. Desde o mês de julho, está funcionando na cidade a Ronda Maria da Penha, que tem atuado no sentido de minimizar o número de mulheres vítimas de violência. A Operação Chamar foi batizada assim por significar em hebraico cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
A primeira Expo Favela Innovation reuniu cerca de 40 empreendedores em Macapá. O evento busca dar visibilidade a negócios das periferias do estado. Confira com Danilo Oliveira.
Macapá sediou a primeira Expo Favela Innovation da região amazônica em 2023. O maior evento de empreendedorismo de periferia no mundo é de iniciativa da favela Holt e Cufa, a central única das favelas. Reuniu 40 empreendedores em um shopping localizado na rodovia Josmar Pinto, na zona sul da capital. Alzira Nogueira, conselheira estadual da CUFA no Amapá e coordenadora da Expo Favela, explica que o evento busca dar visibilidade a esses empreendedores com um olhar específico para a realidade amazônica.
A Expo Favela é uma feira de negócio, empreendedorismo e inovação com foco nas populações que vivem nos territórios periféricos. Então nós queremos dar visibilidade para empreendedores e empreendedoras que produzem nas periferias do Amapá inteiro. É parte de um evento nacional. Nós estamos fazendo a etapa estadual, Central, que ele é uma produção da Central Única das Favelas e da Favela Hold. Nós estamos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Primeira edição da Amazônia, porque eu acho que a gente tem que olhar para as periferias do Brasil, mas tem que olhar a especificidade das periferias amazônicas. As periferias da Amazônia têm recorte específico, nós vamos olhar para isso.
No Brasil existem preconceitos e desigualdades entre áreas mais centrais e periféricas por parte de empresas gerenciadoras de aplicativo de entrega por delivery. A partir desta ruim experiência, o Omar, que é morador da região periférica da Zona Sul de Macapá, levou para a exposição o Bike Delivery, uma ideia de negócio que conecta pequenos empreendedores a entregadores da própria comunidade.
O Bike Delivery, ele é uma empresa da periferia para a periferia, com o objetivo de conectar empreendedores e entregadores da sua comunidade. Ele está na fase de ideação, surge a partir do momento que eu não fui aprovado numa entrevista presencial de uma grande plataforma aqui no estado do Amapá. Com isso, eu tive a ideia de criar a minha própria empresa, já que a gente tem essa dificuldade nas embaixadas, nas periferias de Macapá. Nós recebemos desde uma entrega de um lanche até um e-commerce. Isso é um gargalo muito grande e uma realidade no estado do Amapá. E com isso, ele vem para democratizar o delivery no Amapá e no Brasil, para conectar e colocar no mapa essas comunidades que são invisíveis.
Outra ideia presente na exposição é a Flor de Açaizeiro, uma startup que produz biocosméticos com base no conhecimento dos povos tradicionais. A jovem Thaís, CEO da Flor de Açaizeiro, explica que a ideia de negócio surgiu da necessidade pessoal e na exposição ela buscou mostrar a potência da floresta.
A gente começou atendendo uma demanda nossa. A gente tem alergia a produtos industrializados. A ideia foi crescendo, foi abrangendo para os amigos. Começou os estudos em 2021, durante a pandemia ainda. Em 2022, a gente formalizou a empresa e agora a gente está como startup tem um ano. Vem trazer produtos naturais. A gente utiliza a manteiga de cupuaçu, o óleo do pracaxi, óleo de andiroba, que são óleos muito conhecidos e utilizados pelas comunidades na região norte. Até hoje, a Amazônia é tida como pouco desenvolvida pelo restante do país. E a gente veio com os nossos produtos para mostrar que existe sim desenvolvimento na Amazônia, tem um potencial de empreendedorismo muito grande, que ajuda a população e também ajuda o meio ambiente. Nossos produtos não contêm aditivos químicos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
Além do corredor com exposição de empreendimentos e ideias, o evento propôs workshops, mentorias, lançamentos de livros, shows e debate, como explica Alzíria Nogueira.
Além da exposição de shows com artistas da periferia, nós temos comercialização de produtos artesanais, nós temos favela literária com lançamento de títulos, nós temos conferências e debates. É uma série de atividades.
A primeira edição do Expo Favela Innovate o Amapá contou com a presença de figuras públicas como Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas, Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, secretários de governos do Amapá e da Prefeitura de Macapá, ativistas e empresários amapaenses. Dos 40 expositores, 10 foram selecionados para a etapa nacional do evento, que será em São Paulo durante a Expo Center Norte, em dezembro deste ano. Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Operação Sorriso atende 32 pacientes com cirurgias.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Malária registrou 20% de aumento de casos em comparação com o mesmo período de 2022. A gerência de endemias reforçou as medidas de orientação e acompanhamento. Confira com Anderlé Oliveira.
Os casos de malária já apresentam aumento de 20% no comparativo com o mesmo período de 2022, quando, até julho, haviam sido notificados 16 casos. E este ano, os pacientes infectados pelo mosquito já totalizam 20. O maior número de casos registrados no primeiro semestre foi no projeto de assentamento Panelão, com um total de 13 casos em maio. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, comenta que esse registro impactou o aumento de casos.
Isso repercutiu, né? A gente, ano passado, nesse período de janeiro a julho, nós tínhamos só 16 casos notificados. Esse ano a gente já tem 20 casos. É um número pequeno. É um número pequeno, mas vocês podem ver que se concentrou no PA, né? 13 casos e a população sofreu um pouquinho com aquela situação. Isso representa 20% de aumento de casos em relação ao ano passado.
Os números são um alerta para a gerência de endemias, que reforçou as medidas de orientações e acompanhamento nas regiões consideradas com maior potencial endêmico. Feitosa salienta que a equipe irá trabalhar na prevenção para que surjam o menor número de casos, para que o município não supere 2022.
Mesmo assim, a gente está otimista, a gente está trabalhando firme, né? Tenho conversado com minha equipe, a gente vai reforçar os trabalhos para que a gente possa alcançar essa meta ainda esse ano. É difícil, né? Porque a gente já tem 20, eu tenho que ter só 8 casos até final do ano. É difícil, mas a gente vai trabalhar para ter o mínimo de casos possível até o final do ano.
As equipes realizam fumacê nas comunidades com registro de casos e mantêm agentes diariamente acompanhando a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Sorriso encerra em Santarém com 32 cirurgias reparadoras de fissuras lábio-palatino. Pacientes atendidos nesta edição devem receber cuidados pós-operatórios na Casa da Criança no município. Confira com Liege Costa.
A Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo que realiza cirurgias reparadoras para crianças com fissura lábio-palatina, realizou na última semana mais uma missão em Santarém. Desta vez, cerca de 32 pessoas foram beneficiadas com a ação. Os pacientes foram selecionados pelo Centro de Referência de Saúde da Criança e passaram por triagem antes de fazer a cirurgia gratuita, que foram realizadas no Hospital Sagrada Família entre os dias 8 e 12 deste mês. A 17ª edição do programa cirúrgico em Santarém foi voltada ao procedimento de enxerto ósseo alveolar como parte do tratamento de fissura lábio-palatina. São pacientes que já foram atendidos pela Operação Sorriso no passado. Cristina Muratico, diretora executiva da Operação Sorriso do Brasil, explica que esta edição marca um amadurecimento da ação no município.
Esse programa cirúrgico é muito importante porque ele marca um amadurecimento do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade em parceria com os profissionais locais, com o pessoal da Casa da Criança, com o pessoal do Hospital Regional, com os cirurgiões aqui que já atuam na região, com os profissionais que atuam na região. Ao longo desses 17 anos, a gente conseguiu fazer quase 1.000 cirurgias, né? Quase 1.000 pacientes passaram pelos nossos serviços. E hoje, esse programa cirúrgico, ele se destaca porque a gente está realizando cirurgias mais complexas. Cirurgias de enxerto ósseo, cirurgias de palato mais complexo, de reparação, etc. E isso é muito legal, isso marca um novo momento aqui na cidade, né, na região.
Tayane Siqueira, mãe de Agatha Siqueira, paciente de 12 anos, que já fez 2 cirurgias reparadoras pela Operação Sorriso, agradeceu a iniciativa e os profissionais empenhados nesta ação.
Isso é muito gratificante porque a Agatha conseguiu, né? Dentre tantas crianças que poderiam estar aqui, a Agatha foi uma delas. Então, eu agradeço a Operação Sorriso por esse momento maravilhoso que eles estão colocando. Vai ser maravilhoso poder sair daqui com a Agatha e Cristine com uma estima mais elevada, um estima mais elevado, saindo melhor, a sua dicção bem melhor. Então, eu só tenho a agradecer a Operação Sorriso e o momento, o que eu estou sentindo no momento é gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, e em segundo, a todos esses profissionais capacitados que estão atendendo a minha filha.
Em Santarém, o mutirão de cirurgias é uma parceria entre voluntários, a Secretaria Municipal de Saúde e Assença e o Governo do Estado do Pará. Além do atendimento cirúrgico, o paciente é acompanhado também após a cirurgia, especialmente por fonoaudiólogo e odontólogo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você acompanha as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Rádio Web é inaugurada em comunidade Vila Brasil, região do Arapiuns, em Santarém. O processo de integração da rádio comunitária para o formato de transmissão via internet contou com a parceria da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. As informações com Daniela Pantoja.
Dos altos-falantes de uma comunidade para as ondas virtuais do mundo todo. É assim que, a partir de agora, a rádio comunitária O Xicará, localizada na comunidade Vila Brasil, região do Arapiuns, em Santarém, deve funcionar em formato de web. Para celebrar esse momento especial e significativo, foi realizada uma cerimônia de inauguração neste domingo, organizada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver e comunitários de Vila Brasil. A rádio comunitária, lançada em 2010, nasceu de forma improvisada em uma caixa amplificada no alto de uma torre de telefone. Com a conclusão das obras do espaço físico e instalação de energia solar e internet, a rádio comunitária opera a partir de agora com programação diária. A idealização Rádio Web Xicará é parte do primeiro projeto da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, que faz parte da iniciativa global Conectando os Desconectados, promovida pelas organizações APC e Rizomática e executada no Brasil pelo Projeto Saúde e Alegria, ou PSA. Fazem parte da escola três representantes do coletivo Guardiões do Bem Viver. Um deles é Pedro Soares, coordenador da rádio, que reforça a importância desse novo momento para a comunicação através da rádio na comunidade.
Importante porque vai ecoar nossas vozes em defesa do nosso território, em defesa da nossa comunidade, ecoar nossas vozes e mostrar nossa cultura através das mídias, né, através das nossas plataformas digitais, mostrar aqui nosso artesanato, nosso turismo de base comunitária, fortalecer mais essa comunicação entre a juventude e deixar as comunidades também informadas do que vai acontecer dentro do assentamento Palo Grande e o que vai acontecer também aqui em Vila Brasil. A gente vai fazer essa interligação entre as comunidades, mostrar um pouco da realidade para o mundo também e para os municípios do oeste do Pará que vão nos assistir através das plataformas digitais. Somos nós que vamos fazer essa matéria, fazer essa divulgação.
Sabrina Costa, gestora de projetos do PSA, também reforça a participação dos alunos nas fases de formação, que incluiu a construção dos projetos voluntários e o planejamento para a criação da rádio web.
Participei da Escola de Redes Comunitárias na função, né, de estar auxiliando ali a coordenação do projeto Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, que passou por várias fases, a fase de formação presencial, virtual, mentoria e também a construção dos projetos comunitários, que resultou na rádio web comunitária O Xicará, que é uma iniciativa pensada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, que tinha três representantes que participaram da escola de redes e tiveram essa ideia de estar fortalecendo a comunicação no território por meio da criação de uma rádio web.
A Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, idealizada em 2021 pelo mentor Paulo Lima, em memória, tinha como um de seus princípios integrar coletivos organizados para realizações comunitárias para o território. Cristina Caetano, esposa de Paulo Lima, participou da inauguração e ressaltou a satisfação em ver o legado do professor se concretizando.
Estou muito feliz com o que eu vi, que eu presenciei, com a alegria da comunidade na inauguração desse projeto. Imensamente feliz pelo convite, por no Dia dos Pais poder trazer o Bento à Vila Brasil para inaugurar também, né, a rádio. De certa forma, senti a presença, né, do Paulo em todo esse projeto, aqui na comunidade, nas falas dos jovens da comunidade, através do projeto Saúde e Alegria, né, o projeto que ele trabalhava e gostava tanto de trabalhar. Fico extremamente feliz por ver esses jovens mobilizados, extremamente envolvidos com esse processo da comunicação, né?
A Rádio Web Uxicará transmitirá informações factuais ou não factuais e investigativas, além de narrar realidade, identidade e modo de vida daquela região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja no Brasil promove Semana Nacional da Família. Confira com Rafaela Moura. A Igreja no Brasil celebra em agosto o mês vocacional e, para recordar a fonte das vocações, acontece de 13 a 29 de agosto a Semana Nacional da Família. A atividade é promovida pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Há 31 anos é realizada a Semana Nacional da Família. Em comunhão com o terceiro ano vocacional, a semana tem como tema Família, Fonte de Vocações e lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A edição inicia com a celebração do Dia dos Pais, refletindo a vocação à vida matrimonial e familiar. Neste ano, a intenção de oração foi em favor da vida de milhares de pequeninos inocentes, rogando a Deus pela não aprovação de um pedido de descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, em via de possível julgamento próximo pelo Supremo Tribunal Federal. O coordenador arquidiocesano da Pastoral Familiar, Francisco Nascimento, destaca a família como um celeiro de vocações.
É um momento onde, durante a semana, se fazem orações, terço, oração ao Santíssimo. Então é uma semana bem forte e cheia, onde as famílias podem conhecer um pouco mais da realidade familiar dentro da nossa comunidade, nunca desvinculando a igreja da família.
Na Arquidiocese de Manaus haverá uma programação com diversas atividades ao longo da semana, como os encontros do livreto Hora da Família.
É um momento onde durante a semana se fazem orações, terço, oração ao Santíssimo. Então é uma semana bem forte e cheia, onde as famílias podem conhecer um pouco mais da realidade familiar dentro da nossa comunidade, nunca desvinculando a igreja da família.
O livro Hora da Família está disponível no site da CNBB ou nas principais livrarias católicas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com Padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Quem costuma analisar a realidade social sabe que não é fácil ter hoje uma visão completa do complexo universo em que vivemos e de suas múltiplas e poliédricas facetas. Também não podemos ignorar que os avanços da ciência, os pulos da tecnologia e os efeitos de uma pandemia aparentemente superada, mudaram equilíbrios e relações de forças entre governos e sociedades, que até alguns anos atrás eram dominantes e hoje dependem em sua política econômica das nações emergentes. Hoje, mais do que nunca, quem analisa o contexto e o conjunto das realidades, seja local como nacional e internacional, sabe que não consegue colher todos os aspectos de uma mudança que é tão repentina e que ninguém consegue acompanhar em sua constante evolução. Quem não parece ainda querer aceitar isso são os governos e os poderes públicos em todas as suas esferas, mais preocupados em se afirmar e manter um passado saudosista, militarista, xenófobo, alimentando um falso conceito de democracia, cujo rosto teocrático vai encontro ao desejo de segurança e bem-estar de alguns e ao sonho milagroso de outros. Mas como ignorar desafios cuja resposta exige atitudes e soluções coletivas, decisões que precisam ser pensadas, avaliadas, construídas e assumidas pela coletividade? Constata-se, porém, que, apesar desta demanda, cada mais vez urgente e inadiável, continuamos tendo um Estado e seus atores ancorados a um passado que se obstina a responder aos desafios sociais e suas demandas com a força e ação truculenta das polícias, imagem repaginada e mal atualizada de um totalitarismo que nada tem a ver e compartilhar com o Estado cidadão, participativo, responsável, onde as pessoas são seu bem maior, e onde existe profunda sintonia e interação na busca do bem comum, que é a verdadeira política. Mais do que nunca, precisamos ajudar a coletividade a adquirir uma nova visão da realidade, para cuidar da vista adoecida pelo pensamento único e cegada pelo neoliberalismo, oferecendo óculos cujas lentes ajudem a enxergar de forma nova a realidade, onde mudanças climáticas e suas consequências catastróficas nos alertam sobre a necessidade de criar um sentido de responsabilidade com a casa comum. Na construção, através de um paciente e diário trabalho, a ecologia integral, cujo fundamento seja a fraternidade e amizade social, superando desconfianças e fundamentalismo ideológico-religioso. Só este novo olhar nos consentirá de enfrentar os desafios do tempo presente para construir um futuro que, mais do que segurança, nos ofereça o que nem a inteligência artificial nos pode oferecer: o bem viver da terra sem males, onde reina a civilização do amor que Francisco denomina como amizade social. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 3782 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem: Janaína Souza, Carlos Alexandre, Anderle Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Rafaela Moura e Danilo Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação: Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.